Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro BRICS e o Futuro da Ordem Global, de Oliver Stoenkel. É uma obra de relações internacionais dedicada a examinar o significado político da cooperação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, publicado no contexto em que o agrupamento ganhava instituições próprias e maior visibilidade diplomática. O livro se distancia tanto da celebração automática quanto da ideia de que os BRICS seriam uma aliança passageira. Seu propósito é avaliar como países muito distintos conseguem atuar conjuntamente e em que medida essa atuação altera regras, representatividade e prioridades da governança global. Stoenkel situa o grupo na transição de uma ordem internacional, predominantemente organizada pelas potências ocidentais, para um cenário mais multipolar, no qual economias emergentes demandam voz compatível com seu peso econômico e demográfico. A análise privilegia a construção institucional, a coordenação política e os limites impostos por interesses nacionais divergentes. Assim, o livro oferece uma interpretação sóbria do BRICS como expressão das transformações graduais, e não necessariamente revolucionárias, da ordem global. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o BRICS, como resposta à distribuição desigual de poder nas instituições globais, um eixo central do livro é a discrepância entre a estrutura de poder herdada do pós-guerra e a crescente relevância de grandes países emergentes. Stoenkel examina o BRICS como uma plataforma por meio da qual seus membros procuram ampliar representação e influência em instâncias de governança econômica e política internacional. A questão não se reduz ao aumento do produto interno bruto ou da população desses países. Ela envolve a capacidade de converter recursos nacionais em participação efetiva nas decisões que afetam comércio, finanças, desenvolvimento e segurança. O agrupamento surge, nesse sentido, da percepção compartilhada de que instituições tradicionais avançam lentamente na redistribuição de poder. Ao coordenar posições, os membros ganham visibilidade e poder de negociação superiores aos que teriam isoladamente. O livro ajuda a distinguir esse objetivo de uma simples rejeição da ordem existente. A reivindicação predominante é por reforma, maior pluralidade e regras consideradas mais representativas, ainda que os meios e prioridades variem entre os integrantes. Essa abordagem é importante porque evita tratar o BRICS como bloco ideologicamente homogêneo ou como adversário automático do Ocidente. A cooperação é explicada por interesses convergentes diante de uma ordem percebida como insuficientemente inclusiva, não pela eliminação das diferenças nacionais. Em segundo lugar, institucionalização transforma encontros diplomáticos em capacidade de ação coletiva. Stoenkel atribui importância à passagem de consultas políticas para mecanismos mais permanentes de cooperação. Cúpulas regulares, reuniões ministeriais e iniciativas financeiras revelam que o BRICS buscou produzir instrumentos próprios e não apenas declarações de intenção. A criação do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas é particularmente relevante como sinal de ambição institucional. Essas iniciativas respondem à demanda por financiamento de infraestrutura e por mecanismos de apoio financeiro, que reflitam melhor as necessidades e a participação dos países emergentes. O valor analítico desse processo está menos em supor que tais instituições substituiriam rapidamente organismos consolidados e mais em reconhecer que elas ampliam opções. Instituições alternativas podem pressionar as já existentes a se reformarem, oferecer fontes adicionais de recursos e criar rotinas de consulta entre governos, antes pouco coordenados. O livro trata a institucionalização como evidência de que o grupo possui densidade política maior do que a de uma sigla econômica. Ao mesmo tempo, a existência de instituições não elimina os obstáculos de implementação, capitalização, governança e confiança recíproca. A análise, portanto, permite compreender o BRICS como experimento de cooperação Sul-Sul, com efeitos graduais sobre a arquitetura financeira e diplomática internacional. Em terceiro lugar, a heterogeneidade dos membros limita a ideia de uma aliança geopolítica coesa. O livro não parte da premissa de que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam um bloco uniforme. Suas estruturas econômicas, regimes políticos, inserções regionais, capacidades militares e interesses estratégicos são distintos. China e Rússia dispõem de instrumentos de poder muito diferentes dos demais, enquanto Brasil, Índia e África do Sul lidam com prioridades regionais e domésticas próprias. Além disso, divergências entre membros podem aparecer em questões comerciais, de segurança, ambientais e de política externa. Para Stoenckel, essa diversidade não invalida a cooperação, mas define seu alcance. O BRICS tende a avançar onde há benefícios comuns suficientemente claros, como a defesa de reformas na governança global, a valorização do desenvolvimento e a ampliação de canais de financiamento. Em matérias que envolvem rivalidades diretas ou custos internos elevados, a coordenação se torna mais difícil. Essa distinção impede avaliações binárias, segundo as quais o grupo seria plenamente coeso ou inteiramente irrelevante. A utilidade do BRICS reside justamente em sua capacidade de organizar convergências pontuais entre potências emergentes sem exigir integração comparável à de uma aliança militar ou de um mercado comum. O leitor é levado a avaliar resultados concretos e áreas de consenso, em vez de medir o grupo por expectativas incompatíveis com sua natureza. Em quarto lugar, a ascensão chinesa redefine as possibilidades e as assimetrias dentro do agrupamento. A posição china é indispensável para entender tanto o alcance quanto as tensões do BRICS. Seu peso econômico, comercial e financeiro oferece recursos que podem impulsionar projetos coletivos e aumentar a projeção externa do grupo. Ao mesmo tempo, essa superioridade cria uma assimetria difícil de ignorar. Os demais membros podem ver na cooperação com Pequim oportunidades de comércio, investimento e financiamento, mas também enfrentam o risco de dependência excessiva ou de menor capacidade de influenciar prioridades comuns. O debate é especialmente relevante para o Brasil, cuja relação econômica com a China se tornou central, sobretudo em fluxos de commodities e investimentos. A leitura proposta por Stoenckel não sugere que os países devam simplesmente aceitar ou recusar essa realidade. O ponto é desenvolver capacidade estratégica para administrar vínculos assimétricos, diversificar interesses e identificar áreas de ganho recíproco. Dentro do BRICS, a força chinesa facilita a criação de iniciativas de maior escala, mas pode alimentar receios sobre liderança desproporcional. Essa ambivalência mostra por que o grupo não pode ser entendido apenas como soma de cinco economias. Ele é também um espaço no qual países emergentes negociam os efeitos da ascensão chinesa. O livro ilumina essa dimensão sem reduzir toda a cooperação à política chinesa. Por último, multipolaridade não significa ruptura imediata com a ordem internacional existente. A contribuição mais abrangente de BRICS e o futuro da ordem global é apresentar a mudança sistêmica como processo cumulativo. A emergência de novos centros de poder não produz automaticamente uma nova ordem, nem torna irrelevantes organizações e normas estabelecidas, instituições como as Nações Unidas. O sistema financeiro internacional e os fóruns econômicos continuam condicionando a ação dos países emergentes, mesmo quando são alvo de críticas e demandas de reforma. Stoenckel mostra que os BRICS operam simultaneamente dentro e ao redor dessas estruturas participam delas. Buscam maior influência em seus processos e criam mecanismos complementares quando percebem limitações. Essa postura ajuda a explicar por que a retórica de transformação convive com um comportamento pragmático. Os membros não compartilham necessariamente um modelo alternativo completo de ordem mundial, mas convergem na defesa de maior autonomia, reconhecimento e representatividade. O conceito de multipolaridade, portanto, deve ser lido como dispersão relativa de capacidades e de voz política, e não como equilíbrio estável ou consenso entre potências. Para o leitor, essa é uma ferramenta útil contra diagnósticos apressados de declínio total do Ocidente ou de ascensão inevitavelmente harmoniosa do Sul global. A ordem em transformação é marcada por coexistência, competição, adaptação institucional e negociações persistentes entre atores desiguais. Em conclusão, BRICS e o futuro da ordem global é indicado para estudantes e pesquisadores de relações internacionais, profissionais de governo, jornalismo, setor financeiro e empresas expostas a riscos geopolíticos, além de leitores que desejem compreender o lugar do Brasil em uma ordem mais multipolar. Sua principal utilidade é oferecer um quadro analítico para avaliar o grupo sem recorrer a dois atalhos frequentes à ideia de que o BRICS já constitui uma força capaz de substituir a ordem liderada pelo Ocidente, e a tese oposta de que suas divergências o tornam irrelevante. Stoenckel enfatiza a coexistência entre convergência estratégica e heterogeneidade nacional, entre busca por reforma e participação nas instituições existentes. Isso permite interpretar iniciativas de cooperação financeira, coordenação diplomática e demandas de representação como partes de uma transformação gradual. O livro também é valioso para entender que a ascensão chinesa cria oportunidades e restrições para os demais integrantes, especialmente para o Brasil. Em comparação com obras que descrevem o BRICS apenas por indicadores econômicos ou por disputas conjunturais, destaca-se pelo foco na formação institucional e nas implicações de longo prazo para a governança global. Não oferece uma previsão simples sobre o destino do agrupamento. Em vez disso, fornece critérios para observar sua capacidade de produzir coordenação, administrar assimetrias e influenciar regras internacionais. Essa combinação de cautela empírica e perspectiva estrutural explica sua relevância no debate sobre potências emergentes e sul global. Se você quiser apoiar Oliver Stoenckel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!